Boa noite, nós vamos ler a palavra de Deus em Romanos no capítulo 5. Se você, homem, nunca participou de um retiro nosso, você não deve perder a oportunidade de ir dessa vez. Pode pagar em duas vezes no cartão, tá bom? Mas precisa fazer isso com presteza. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos agora? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Só as irmãs, por favor. Nós, os homens, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, eu estava dizendo no domingo passado, e nós começamos uma série sobre vocábulos da salvação, palavras que são importantes e doutrinas que são importantes na Bíblia, ligados à doutrina da salvação. E no domingo passado, eu não sei se o irmão se recorda, mas eu estava dizendo que uma situação muito, que tem me chamado a atenção, e que é uma situação que não pode ocorrer, são os temas importantes da Bíblia, as doutrinas importantes da Bíblia, serem deixadas em segundo plano. O irmão há de se recordar que eu dei o exemplo da doutrina da volta de Cristo. Essa, meus irmãos, é uma doutrina que tem grandes implicações na nossa vida diária, no nosso dia a dia. Uma das questões, meus irmãos, que nos ajudam com relação à doutrina da volta de Cristo e que nos fortalece no nosso viver de todo dia, está ligada ao fato, meus irmãos, de termos uma fé que não dependa tanto das circunstâncias do aqui e do agora. Porque você sabe que às vezes nós queremos que o céu se realize agora, com ideias, por exemplo, como parar de sofrer. Parar de sofrer é uma situação, meus irmãos, que é impossível de acontecer. Porque enquanto nós vivemos no mundo, nós sofreremos tribulações. E uma questão muito interessante sobre isso é que às vezes na vida do crente, ele tem uma sensação de que o mundo está ficando pequeno para ele. Eu não sei se você já teve isso. É uma sensação assim de inadequação com o mundo. Inadequação com o mundo. Você vai a uma festa cívica, e ali você, na festa cívica, uma coisa que parece que não tem nada a ver, de repente você está vendo alguma coisa que é anti-Deus. Você vai numa aula, daqui a pouco está escutando alguma coisa que é anti-Deus na aula. Você vai a uma festa de aniversário, daqui a pouco você está presenciando alguma coisa que é anti-Deus. Você vai a uma festa de casamento, você daqui a pouco está presenciando alguma coisa que é anti-Deus. Você se reúne com os amigos e vai conversar alguma coisa, você começa a ouvir uma conversa anti-Deus. Você vai ler um livro, e aquele livro começa a dizer coisas que são contrárias à vontade de Deus. você começa a viver num jeito que, onde vai, você se depara com alguma coisa que é contrária à sua natureza, porque a sua natureza é uma natureza espiritual. Então, meus irmãos, a doutrina da volta de Cristo, por exemplo, ela nos lembra, e lembra todo dia, de que o nosso descanso está no céu, que nós passamos por essa terra como peregrinos. Nesse ambiente de mundo consumista, em que todo mundo tem que ter tudo, você se recorda que, de fato, a nossa recompensa está no céu? Então, são questões de implicação para a vida diária. Você passa por um sofrimento, uma dificuldade, você compreende de um modo diferente a dificuldade, o sofrimento, a tribulação. Na semana passada nós falamos sobre uma outra doutrina, uma outra palavra que é importante ligada à doutrina da salvação, que é redenção. A palavra, a doutrina da redenção, ela é muito importante também, porque ela reflete, por exemplo, que o homem, ele é escravo, e ele só encontra libertação em Deus. Deus é quem liberta o homem, e liberta do pecado. Esse é um ensino importante, porque senão, meus irmãos, a ideia de salvação vai ficando muito diluída, e ela fica muito assim, sem consistência. Fica parecendo que Deus quer nos salvar para a gente ter vida legal, para a gente ter vida boa, para nós termos uma vida assim, light, para nós conseguirmos finalmente conhecer Orlando e a Disneylândia. Está entendendo o que eu estou falando? Dá uma impressão de que Jesus Cristo morreu na cruz para que você pudesse usar um perfume caro, para que você pudesse comprar um tênis de marca, ou que pudesse morar num lugar de glamour. E não é esse, não é esse o ensino bíblico. Hoje, meus irmãos, nós nos deparamos com uma outra palavra, um outro vocábulo muito importante no que se refere à doutrina da salvação. Irmãos, a doutrina da salvação, ela é um conceito bonito, um conceito importante da Bíblia, e que os crentes precisam relembrar. Na doutrina da salvação, há uma palavra importante que é a redenção, e hoje, meus irmãos, eu chamo-lhes a atenção para justificação. O tema da justificação também tem implicação para nós todo dia. E é interessante isso, quando eu digo todo dia mesmo, no modo, por exemplo, como que nós nos relacionamos com as pessoas, no modo como nós nos enxergamos. As mulheres de nossa igreja vão ter aqui os seminários nas segundas-feiras do mês de outubro. E é: espelho, espelho meu, que mulher sou eu? Esse assunto, quem sou eu? A doutrina da justificação é importante, a maneira como você se vê. Por quê? Pelo seguinte: porque o homem, a mulher, eles têm, nós temos, os seres humanos, uma dívida. Nós temos uma dívida. Essa dívida, meus irmãos, ela começou de longa data. Ela começou quando o homem, quando entrou o pecado no mundo. O maior problema do mundo é o pecado. Por isso a gente pode até dizer assim: não pode fazer tudo, só não pode pecar. Na sua igreja pode isso? Pode. Uma pessoa me perguntou: o que pode lá na sua igreja? Eu falei: tudo, só não pode pecar. Pode tudo, só não pode pecar, porque o pecado é que é o problema. E o fato de pecar, e aí, meu irmão, isso não é uma questão filosófica, não. Isso está dentro de nós mesmo. Nos dá um sentimento de inadequação, mas não é com o mundo, não. É inadequação com Deus. Por exemplo, quando Adão e Eva erraram, quando eles escutaram a palavra da serpente, e deram ouvidos à serpente e fizeram o que a serpente sugeriu. Porque você sabe, meus irmãos, que um modo de fazer errar muitas vezes é simplesmente sugestionar. A serpente sugestionou. Quando a serpente sugestionou, e ela diz, olha, ela mudou inclusive a palavra de Deus, porque diz assim, olha, vocês podem ir lá e podem provar sim, porque Deus sabe que no dia que vocês provarem, vocês serão semelhantes a Ele. E tudo que nós queremos é sermos semelhantes a Deus. O ser humano fica nessa, na demonstração de poder, na demonstração de força, de autoridade. Tudo isso tem a ver com querer ser igual a Deus. Comigo ninguém pode, eu faço mesmo, eu tomo para mim o que é a ideia de ter para si, como se as coisas tivesse direito de ter tudo. Só Deus tem esse direito. Deus é o dono do céu, da terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o homem tem vontade de ter, de ser igual a Deus. Quando a serpente sugestiona, eles vão e errar. Eles erraram. Quando erraram, meus irmãos, a Bíblia diz que eles estavam nus. Mas ali terminou o período da inocência. E veio aquele sentimento de inadequação. Tiveram que colocar uma roupa, alguma coisa para esconderem-se. E eles também se esconderam. Você sabe que o pecado, ele traz um sentimento de sujeira, traz um sentimento de impuro, de erro. O homem pode ter um ou outro subterfúgio com relação a isso. Ele pode raciocinar de um jeito ou de outro, tentando. Você entra numa vida de pecado, você sabe que está errado. É interessante isso. É interessante. A gente às vezes perguntava alguma coisa para o meu pai, se podia fazer isso ou aquilo. E às vezes ele saía com a resposta que era assim: se não tivesse problema nenhum em fazer isso, você não estaria nem perguntando se pode fazer. Só o fato de ter a dúvida já indica que há uma possibilidade grande da coisa não ser boa. Você não pergunta, eu posso almoçar? Será que é errado almoçar hoje? É errado dormir? É errado dormir? É errado fazer o bem? Não. Quando nós pecamos, meus irmãos, tem dentro de nós uma coisa que já indica que aquilo não está muito certo. Ainda que a pessoa, no erro, ela queira parecer que está arrebentando, que também é característica do ser humano. O ser humano está todo estrupiado, está tudo ruim, e ele quer passar a imagem de vencedor. Estou tudo bem, está bem? Nunca estive tão bem. Irmão, se tem um bicho que é teatral, é ser humano. Nós já nascemos assim, meio artistas, sem fazer curso nenhum. Não precisa de curso, não precisa de aula de teoria, nada. Está dentro de você o fingimento. Fingimento está lá, já nasce com ele. É interessante, meus irmãos, que uma coisa sobre essas conversas privadas que foram soltas aí pelo telefone, pelas essas gravações, é mostrar realmente assim, como é que é o negócio. Porque nós também nos encantamos com as imagens. A imagem de vencedor, de vencedora, de bonito, de bonita. Mas lá dentro a pessoa sabe. Então nós temos, meus irmãos, quando erramos, um sentimento de inadequação, de reprovados. E aí vem uma pergunta: como o homem fica aprovado? Como ele é considerado justo diante de Deus? O que que faz alguém ser considerado justo? Ok, tá legal, tá bom, está aprovado. O que é que faz isso? Irmãos, essa palavra justificação tem a ver com isso. O que justifica? O que torna o homem justo? Justinho. não folgado, trabalhando errado, mas justo. Justo no sentido também daquele que está ali, justo, na linha do prumo. O prumo está ali. Então, o prumo está aqui e ele está justo na linha. O que faz isso? Então, uma teoria: o homem é justo se ele obedecer à lei. A doutrina do Novo Testamento, irmãos, tem a ver com o ensino no Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento. O homem não pode fazer isso, 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 isso. Ele tem que... Então tinham as leis cerimoniais e as leis também como os 10 mandamentos. A pessoa então seria considerada justa se seguisse a lei. Só que tem um problema: todo mundo quebra a lei. Por quê? Porque é impossível a pessoa não quebrar a lei em algum momento. A Bíblia diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não desejar a mulher do próximo, a casa do teu próximo, os bens do teu próximo, guardar o dia do sábado, e assim vai. Então imagine, a pessoa, ela não furta, ela não adultera, mas aí em algum momento matou alguém. Ela não matou ninguém, não adulterou, não furtou, mas aí lembrou, furtou aqueles centavos que percebeu que tinha sido dado de troco errado. E ela diz: eu nunca furtei um banco, tá, joia? Mas furtou R$1,50, que viu que a pessoa deu de troco errado, então quebrou a lei. Aí ela diz: não, mas esse defeito eu não tenho, esse defeito eu não tenho. Mas aí um dia foi e desejou, não desejou também a mulher do próximo, mas desejou o Honda do próximo. Não desejou nem a mulher e nem o Honda, mas desejou o cabelo do próximo. É um negócio complexo, irmãos. É uma coisa complexa. O outro desejou o cargo do próximo. Eu uma vez conversava com o senhor, eu já contei isso aqui, para evangelizar junto com um grupo de jovens. E então, num determinado momento, ele nos recebeu na casa dele, muito bem, e aí foi me dada a palavra para eu poder evangelizá-lo. Então eu falei com ele: senhor fulano de tal, ele tinha 58 anos, se não me engano, na época, o senhor sabe que nós temos um problema chamado pecado. E ele já fez assim uma cara de que, como que dizendo, eu não sei o que é isso não. E ele estava do lado da mulher, e o homem do lado da mulher sempre fica mais santo mesmo, a gente já está acostumado. Mas o fato é que ele pegou, e eu disse: o senhor tem 58 anos, imagina se o senhor tiver pecado uma vez por dia. Irmãos, ele disse que uma vez por dia ele não tinha pecado de jeito nenhum. Então eu disse: não, então vamos. E tinha um rapaz bom em matemática lá que fazia as contas. 58 anos, uma vez por dia, deu tantos pecados. Aí ele disse: não. Eu disse: então uma vez por semana. Ele disse: pastor, eu confesso. Depois eu disse: de 15 em 15 dias, então vamos ir. Mas não, o rapaz fez as contas lá também, deu tanto de pecado em 58 anos. Ele foi e disse: pastor, sinceramente, eu acho que para pessoa... Quando falei de 15 em 15 dias, eu não esqueço da resposta. Ele disse: eu acho que para a pessoa pecar assim, com tanta frequência, tem que estar muito ruim. Irmãos, eu já estava quase dando a Bíblia para ele me evangelizar, porque eu estava na pior ali. Eu expliquei para ele que nós pecamos através de ações, de palavras e de pensamentos. Jesus amado, quantas coisas nós pensamos, não são só coisas assim, irmãos, ligadas à luxúria, não é só isso não, nós pensamos errado, nós julgamos os outros, e nós julgamos de assuntos que nós não conhecemos. Você não sabe o que a pessoa está passando, você julga a si mesmo. Eu não me esqueço, uma vez, já contei aqui, que estávamos eu e os nossos pastores num congresso, e um grande estudioso da Bíblia estava lá, e ele tem uma Bíblia que ele fez muitos comentários, né? Era uma Bíblia comentada de estudo, muito boa a Bíblia. Eu já tinha a Bíblia, gosto muito daquela Bíblia, e ele estava lançando um livro lá, e nós resolvemos então entrar na fila, porque às 5 horas da tarde ele está num auditório. Quem quisesse comprar a Bíblia ou o livro, iria comprar e poderia ele assinar. E nós ficamos lá, eu, pastor Natan, pastor Carlos, eu não me lembro quem mais estava junto. E aí, na hora que nós conseguimos comprar a Bíblia, pedimos para tirar uma foto com ele. E ele todo assim, muito sisudo. E a gente alegre ali, eu alegre ali, querendo dar um riso para tirar a foto. E falei uma bobeira lá, o pastor Natan riu, o outro riu e tal, e o homenzinho está sério. E ele não entendendo português, eu fui, e quando acabamos de tirar a foto, falei assim, os pastores, o pastor Natan ficou rindo, eu disse assim: nossa, bom de Bíblia, mas sequinho demais, meu Deus. Podia dar pelo menos uma risadinha aqui na foto? E eu tinha pedido a ele para dar uma risadinha. O pastor Carlos falou assim: gente, eu acho que esse homem está doente. Quando o pastor Carlos falou aquilo, eu já fiquei meio sem graça. À noite, quando nós fomos para o auditório, que teve uma palestra lá com ele, nós descobrimos que ele estava sentindo dores 24 horas por dia. Aí que eu fiquei com mais vergonha ainda. Por quê? Porque eu julguei. Está entendendo? Você não sabe o que está acontecendo, mas você, pá! E nós, meus irmãos, para julgar os outros, nós somos joia, hein? Ah, nós botamos esses corruptos tudo na cadeia. Isso é com a gente mesmo. Então nós erramos. Ser justificados pela lei é difícil, porque ninguém consegue cumpri-la direitinho. Uma outra coisa que podia ser um modo de justificar o homem vai ficar aprovado por Deus, passou na prova: ser religioso, abraçar uma religião, seguir uma religião. E tem gente que ainda diz assim: seja qual for a religião, o importante, alguns dizem, é ter uma religião. Irmão, só que a religião pura, a religião tem um papel que pode ser importante na vida. A religião não é de todo desprezado, não. Mas ela pura sozinha, ela não resolve de fato. Fui falar com uma jovem que havia se afastado da igreja e perguntei a ela por que ela havia se afastado, e ela respondeu: porque eu não gosto de religião. Eu fui criada na igreja, mas religião para mim... Eu disse assim: então esqueça a religião, deixa a religião para lá. E eu disse: hoje eu vim aqui, por exemplo, pregar na sua igreja, eu não estou nem pensando em religião. Eu saí lá do Rio de Janeiro, viajei, cheguei aqui, estou longe de casa, agora vou voltar assim, assim, assim de madrugada, vai fazer escala não sei aonde, vou chegar lá em casa não sei que horas da noite amanhã. Eu não vim aqui por causa de religião. Eu estou aqui alegre, aqui pensando em Deus. Então, a religião também não justifica, irmãos. Aí vem o que, que justifica o homem: justificados pela fé. A fé é que dá acesso à justificação. É importante a pessoa ter fé, crer no Senhor Jesus, diz o livro de Atos, e será salvo tu e a tua casa. Crer em Deus. Você sabe, meus irmãos, que às vezes é uma luta para se crer. E alguém pode dizer assim: mas eu não acredito em nada disso. Ora, que novidade há nisso? Nós temos uma mente, meus irmãos, a mente humana está afetada pelo pecado, e uma das afetações é a incredulidade. Se alguém, por exemplo, me explicasse, sem eu nunca ter visto, se nunca ter visto pela televisão, em nada, se eu vivesse num lugar absolutamente distante, alguém tentasse me explicar o que é o mar. Eu talvez teria dificuldade de acreditar que exista mar. Alguém dissesse, é uma coisa infinita de água. Assim, assim, assim. E se fosse possível eu sobreviver naquele lugar sem água e nunca tivesse visto água, eu também não acreditaria nisso. E como é que isso surgiu? Surgiu assim, assim, assim? Eu não acreditaria. O que, que há lá dentro? É uma quantidade disso e disso e disso, uma variedade de vida marinha, assim, 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 cada peixe com sua cor, etc, etc. Talvez eu diria, isso é mentira, isso é uma enganação, mas o mar existe. Nós lutamos, meus irmãos, com dificuldade para crer naquilo que nós não enxergamos, mas a fé é justamente acreditar naquilo que não está vendo, porque quando você acredita numa coisa que viu, isso não é fé. O homem é chamado por Deus, o chamado de Deus é pela fé que o homem atende. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. A justificação acontece por meio da fé, não vem das obras, diz o livro de Efésios. Efésios 2:8 diz que nenhum de nós é salvo pelas obras, porque seria uma outra opção do homem ficar ok. Você vai fazer obras, você vai caprichar, você será bonzinho. Mas ninguém é bonzinho. Às vezes até numa obra, numa boa obra que a pessoa está fazendo e aquele ato acaba sendo pecaminoso. Se eu der, por exemplo, uma sopa para uma pessoa necessitada, e eu não estou preocupado com a necessidade da pessoa, mas às vezes eu estou preocupado de parecer bom, então eu vou e dou a sopa, para que todo mundo olhe para mim e pense, mas como é bom. Então eu não estava dando a sopa por causa da pessoa, eu estava dando a sopa por causa de mim. Uma outra coisa, a boa obra como forma de compensação de pecados. Você sabe que às vezes o pessoal pinta e borda, depois passa não sei quanto tempo sem comer carne, por exemplo. É um modo de compensar. Fiz tudo errado lá, agora eu estou aqui pagando meus pecados. Isso também não justifica. O que que justifica? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que justifica, meus irmãos, é pela fé, por meio de Jesus. Jesus é quem justifica. Por quê? Porque a justificação é o seguinte: você crê em Cristo e Jesus se torna seu substituto. Jesus é meu substituto. Quando Deus olha para mim, Ele não vê uma pessoa perfeita, mas Ele vê uma pessoa justificada. Quando Deus olha para você, vê uma pessoa justificada. Cristo tomou o nosso lugar. Isso, meus irmãos, remonta ao Antigo Testamento. O pecador chegava, trazia o cordeiro, e o cordeiro tomava o lugar da pessoa para pagar o preço. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecados. Alguém paga a conta. Cristo pagou a conta por nós. Eu não posso e nem você viver mais assim, tentando ser legal. Não, você e eu somos pecadores arrependidos, justificados. E tudo que fazemos de boas obras, de certo, é para glorificar a Deus. E é porque é o certo, não porque eu queira conquistar a minha salvação. Porque se eu assim fizesse, eu anularia a cruz, eu seria meu salvador. Mas a minha salvação, ela dependeu de Cristo, e os méritos estão em Cristo. Por isso que nós louvamos, adoramos a Cristo. Porque caso contrário, eu seria meu próprio Deus, meu próprio salvador. E se eu fosse o meu próprio Deus, meu próprio Salvador, seria como se alguém afundando numa areia movediça e alguém lhe estendesse os braços e dissesse: eu quero lhe tirar daí. Não precisa, eu me basto. E veja como eu me basto. Eu segurarei as minhas próprias orelhas e me puxarei para fora. Só que nós não estamos em condições disso. Nós estamos numa condição de necessitados. Cristo vem e justifica a nossa vida. Cristo nos torna justos, porque Ele é justo. Ele é justo. Aí vem o texto dizendo: justificados pela fé por nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Agora está tudo quite. Agora está quite. A doutrina da justificação tem a ver com a redenção. Na redenção eu não contei o caso do menino que estava jogando bola. Eu chamei aquele menino de quê? Domingo passado, no cu das seis. Porque no das oito eu acho que eu mudei de nome. Williamzinho. Né? Isso no, e a Cleidinha está firme lá. Isso, no culto das oito eu falei. Na menina foi Cleidinha, mas da noite foi o Carlinhos. O Meizizinho estava lá. Chutou a bola, matou o pato, os irmãos lembram? A irmãzinha viu tudo e ficou quieta. Ficou quieta. O nome da irmãzinha continua sendo Cleidinha. Aí a mãe disse: vai lavar a louça, menina. Ela disse: meu irmão que vai lavar. Ele disse: de jeito nenhum. Ela disse: olha o pato. Aí vai ele lavar a louça. Daqui a pouco: limpa a casa, minha filha. Quem vai limpar é meu irmão. Ele disse: de jeito nenhum, já lavei a louça. Ela responde: olha o pato. No outro dia, o menino chama a mãe, conta para a mãe, explica para a mãe. A mãe perdoa. E a mãe diz: agora é hora de lavar a roupa, menina. Meu irmão que vai lavar. Ele diz: não vou lavar, olha o pato. Ele diz: estou perdoado. Irmãos, a nossa vida é a mesma coisa. Nós temos paz com Deus. Está resolvido com Deus. Coisa ruim, meus irmãos, é gente não resolvida com Deus. E você sabe que às vezes nós queremos ter paz com todo mundo e ficar inimigos de Deus. Porque essa história de paz com Deus tem a ver com é o contrário da inimizade contra Deus. E quando é que o homem é inimigo de Deus? Ele é inimigo de Deus, meus irmãos. É facilmente nós podemos entender. Não é quando ele se blasfema contra Deus simplesmente, ou zomba de Deus através de palavras, ou quer afrontar Deus. Ele é inimigo de Deus quando a lei de Deus sobre ele, a orientação, os princípios de Deus sobre ele, eles são rejeitados. Porque Jesus diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O achego, a comunhão, a paz tem a ver com fazer o que ele manda. Quando o homem rejeita o que Deus manda, o homem se torna inimigo de Deus, porque parece que Deus está contra ele. De vez em quando alguém diz assim: tudo que é bom nessa vida é proibido. Não tem umas histórias assim? Tudo que é bom é proibido? Outra hora alguém diz assim: não, eu vou até seguir a Deus, mas vou aproveitar a vida primeiro. É como se Deus tirasse a vida da gente. Aquilo que é bom, Deus não diz que não pode, é inimigo de Deus. Só, mas é interessante, quando se é amigo de Deus, ocorre aquilo que o Salmo 1 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. As coisas de Deus trazem prazer. A presença de Deus, a busca a Deus, a invocação do nome de Deus. Por isso, meus irmãos, é que eu sempre gosto de repetir que culto, por exemplo, culto descansa crente. Culto não cansa crente, não. Pode cansar fisicamente, porque às vezes a gente está meio cansado mesmo. E às vezes, por isso até que eu gosto sempre de repetir que se você quer dormir no culto, fica à vontade. Eu gosto sempre de lembrar, meus irmãos, que é melhor dormir no culto que ficar acordado no mundo. Entendeu? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu estou dormindo na igreja, ai que vergonha. Eu vou lá para o funk, lá você vai ficar acordadão. Não, fica dormindo aqui mesmo. Dorme aqui, descansa no Senhor e espera nele. Fique por aqui. Por quê, meus irmãos? Porque às vezes, voltando ao tema, às vezes nós temos, o homem tem a sensação de que ele está errado com Deus. Irmãos, muitas vezes a pessoa não quer buscar a Deus. Não é porque está tudo resolvido. É porque está tudo tão complicado. E perde o clima. O clima. Perde o clima. Porque existe assim um... Quando você começa a buscar a Deus, é aquela história. Pintaram um prédio lá, perto de casa, e tem um outro prédio do lado, os dois da mesma cor. Pintaram um. Eu estava achando aqueles prédios tão iguais. Mas depois que pintou, agora eu vi semana passada, fiquei reparando. Como aquele prédio que está pintado está diferente do outro. Quando Deus entra, quando Deus é invocado, o brilho da parede de Deus começa a aparecer. E Jesus chegou a dizer que os homens não estavam o recebendo, porque eles amavam as obras más. Então, às vezes, não se quer Deus, porque Deus é um convidado, é persona não grata. Você já notou, por exemplo, se você estiver contando uma coisa, está todo mundo rindo, o pessoal está gostando daquilo ali, aí chega alguém que impõe assim uma certa moral, aí o que, que a pessoa diz? Ih, gente, vamos mudar de assunto. Fica ruim a presença daquela pessoa ali, porque o pessoal está querendo é ter liberdade. Pastor Meise é jovem pastor ainda, e pastor Meise não está tão jovem assim. Não está jovem, né, pastor? Mais ou menos jovem. Mas eu me lembro quando eu era pastor novinho, deixa eu contar aqui para encerrar aqui. Quando eu era pastor novinho, acontecia um negócio engraçado. Eu não tinha, eu era solteiro, né? E eu chegava numa festa de casamento, por exemplo, o pessoal da igreja sempre busca honrar muito o pastor. Crente, irmãos, crente gosta de pastor. E pastor gosta de crente. É porque foi feito um para o outro. Entendeu? Gente crente, assim, gosta de pastor. E pastor gosta de crente. Junta a saia na cacoceira. Aí o que acontece? É a fome com a vontade de comer. Perdão, irmãos, perdão. É a fome com a vontade de comer. Eu me lembro que eu solteiro, às vezes acabava de fazer um casamento, ia na festa do casamento e costumava ter uma coisa assim reservada ao pastor e família. Eu era solteiro. Reserva, pastor e família. E o pessoal reservava ali uma mesa para o pastor e tal. Uma coisa difícil que havia naquele tempo era, às vezes, eu estava lá com sono, cansado, assim, já querendo vir embora. Mas havia uma expectativa de que o pastor ficava até o fim. É verdade. Uma vez a Cleides falou comigo assim, elogiando o pastor Sebastião Ferreira. Elogiando o pastor Sebastião, uma vez ela disse para mim assim: ai, pastor, o pastor Sebastião ficava até o finzinho ali. Número um, a gente chega lá, não tem mais plaquinha, pastor e família. Número dois, segundo ponto. Eu percebo que o pessoal fica aliviado se o pastor não for. E número 3, quando a gente vai e levanta para sair, ninguém faz força para a gente ficar. Ninguém faz força. Porque é uma persona não grata para certas coisas. A própria presença parece que faz lembrar. Parece que a própria presença faz lembrar. Você já pensou você falando palavrão e tal, e de repente chegasse o pastor Falcão? Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. Você está falando assim umas coisas, contando umas vantagens, uns negócios. De repente chegou o pastor Falcão. Que vergonha, Jesus. Persona não grata. Porque a própria presença lembra que tem uma coisa errada acontecendo. Note uma coisa. Por que que muita gente não invoca a Deus e não quer a Deus? Porque Deus se torna persona não grata. Porque invocar a Deus é como dizer, mas ele não cabe aqui na minha vida. Não tem cabimento, eu vou invocar. Então, se ele estiver presente, eu tenho que parar de fazer isso. Então eu prefiro ficar sem ele para continuar fazendo isso. Só que nós precisamos nos resolver com Deus, ser justificados, independente dos seus problemas, dos seus defeitos. A igreja, meus irmãos, é a reunião dos necessitados. Não tem um justo, nenhum sequer, que nasceu assim. A nossa justificação vem por Cristo. E por isso, meus irmãos, nós estamos sempre na igreja entre os iguais. Somos todos iguais, estamos entre os iguais. Então ninguém pode apontar o dedo para o outro. Nenhuma família pode apontar o dedo para a outra. Porque estamos entre os iguais. E o que que nos ajeita diante de Deus? É Cristo. E uma vez resolvido com Deus, você pode se resolver com você e com os outros. Porque se você não se resolver com Deus, você nunca se resolve com você. Pode procurar psicólogo, psicanalista, pode procurar psiquiatra, pode procurar quem for, pode procurar até pastor. Se você não se resolver com Deus, você não fica uma pessoa. E nós precisamos ser resolvidos. Precisamos ser resolvidos. Só que isso ocorre pela pessoa bendita de Jesus. Amém? Vamos orar agora? Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, completa a tua palavra. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.